Ora, os votos são renovados de bom dia, embora já seja boa tarde, mas enfim, como a tarde se inclui no dia, portanto a coisa fica também por esse ponto resolvida. Agradecer à CIP a presença nesta audição, bem como os contributos que sempre faz o favor e tem o cuidado de nos remeter. Cumprimentar o Sr. Gregório Rocha Novo, já um conhecido destas nossas andanças, cumprimentar também o Sr. Luís Henrique e agradecer a vossa presença. Vamos funcionar do modo habitual, 10 minutos iniciais para a vossa primeira intervenção, depois 6 minutos a cada grupo parlamentar e no final mais 10 minutos para a intervenção de fecho da CIP. Para não perdermos tempo, uma vez que estamos a começar com ligeiro atraso, eu passo de imediato a palavra à CIP, reforçando os nossos agradecimentos pelos vossos contributos e pela vossa presença nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Srs. Deputados, bom dia a todos. É sempre com gosto que aqui que correspondemos aos vossos convites para analisarmos matérias que também nós nos dizem muito respeito, e esta é uma delas. Os 10 minutos que me concedeu para a intervenção inicial, não os vou utilizar seguramente todos. A minha intervenção vai ser breve, porque também é muito curto o articulado da proposta de lei. Esta proposta de lei, antes de mais nada, importa que se diga algo sobre a sua oportunidade. Surge com atraso, com bastante atraso, não por culpa da CIP, seguramente. A CIP desde fevereiro, que andava a alertar para a necessidade de não interromper o regime que vinha da Lei 3 de 2012, o tempo foi-se arrastando e quando alguma iniciativa começou a ser disputada, já essa interrupção não pôde ser evitada. Todos os dias, como penso que é evidente, há contratos a termo que atingem o máximo da sua duração. Depois de 30 de junho de 2013, isso continuou a suceder e, portanto, o aumento do desemprego também por esta via é uma realidade. As razões que levaram ao regime que constava da Lei 3 de 2012 mantinham-se e mantêm-se. Uma forte taxa de desemprego, uma reduzida taxa de criação de emprego, uma natureza do desemprego com o desemprego de longa duração a ter uma expressão maioritária, podemos mesmo dizê-lo. Portanto, tudo se conjugava para que uma medida com estas características não tivesse sido interrompida. Foi-o, e agora, nesta altura, estamos confrontados com esta proposta de lei. Esta proposta de lei retoma, no essencial, o regime que constava da Lei 3 de 2012, com dois acertos, ambos eles necessários, exatamente por força da interrupção. Desde logo, o leque de situações que entra no âmbito de aplicação do regime. Vamos passar a ter, no articulado da proposta de lei, que ficam abrangidas todas as situações de contrato de trabalho a termo certo, que atinge o máximo da duração, no período de 2 anos contados da entrada em vigor do regime que resultar da lei que for materializada na sequência desta proposta de lei. Portanto, passámos a ter, em vez de 30 de junho de 2013, 2 anos contados da entrada em vigor deste novo regime. E também passámos a ter como reporte natural, para limite da duração dos contratos que sejam objeto de renovação extraordinária, não 31 de dezembro de 2014, mas 31 de dezembro de 2016. Esta solução, esta última solução, ao colocar como data limite da duração dos contratos que sejam objeto da renovação extraordinária 31 de dezembro de 2016, vem-se afastar um pouquinho do regime, ou da maneira como tinha sido concebido, o regime da Lei 3 de 2012. É que nós estamos em princípios de outubro, a lei ainda não saiu, 2 anos, mesmo que a lei fosse publicada hoje, entrasse em vigor hoje, os 2 anos a tirar-nos-iam para outubro de 2015, e entre outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, já não podem decorrer os 18 meses que estão previstos como duração máxima para estas renovações. Ao contrário do que sucedia exatamente com a Lei 3 de 2012, que tendo como reporte para as situações abrangíveis aquelas que atingissem o máximo da duração até 30 de junho de 2013, entre 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2014, mediavam precisamente os 18 meses. Portanto, não sendo uma solução perfeita, é preciso também dar aqui uma palavra de realce, e de grande realce, ao facto dela ter sido obtida em sede de concertação social. Foi-o, assim participou ativamente na solução, reviu-se nela e, portanto, como participante que é de boa fé, como coerente que é nas suas posturas, a CIP só tem que se rever no articulado que neste momento consubstancia a proposta de lei. Quanto ao mérito do articulado, portanto, nenhum, mas nenhum mesmo, reparo a fazer, volto a dizer, não porque entendamos que ele é perfeito, mas porque foi o equilíbrio em que nós próprios anuímos. Este regime, esta solução, esta nova possibilidade de renovação dos contratos de trabalho a termo, é algo que se revela vantajoso para as empresas? É evidente, as empresas não estão neste momento em condições de contratar sem termo e, portanto, também não estão em condições de converter contratos a termo em contratos sem termo. Portanto, seguramente não contratariam. Estes trabalhadores não seriam contratados. Para os trabalhadores, porque, ainda há pouquinho fiz a referência a isso, a natureza do nosso desemprego, que aponta muito para desempregados de longa duração, o que levaria, eventualmente, era que este número fosse engrossado, que estes trabalhadores fossem, também eles, atirados para esse anátema do desemprego de longa duração, com tudo aquilo que de negativo o desemprego como um flagelo que é, e sobretudo o desemprego de longa duração, tem inerente. Para a sustentabilidade da segurança social, porque mantendo os trabalhadores ao serviço, com estas prorrogações, com estas renovações extraordinárias, a segurança social não só cobra os descontos das atribuições que são pagas a esses trabalhadores, como não tem necessidade de lhes pagar o subsídio de desemprego que teria de pagar no caso deles ficarem desempregados. Uma nota final, uma palavra final para voltar ao princípio. E esse princípio foi, disse, esta proposta de lei, esta iniciativa já chega com atraso. Todos os dias, há contratos de trabalho a termo certo que atingem o máximo da sua duração. Todos os dias, consequentemente, há muitos trabalhadores que vão para o desemprego fruto deste quadro. Daí que eu termino com um apelo. Urgência na aplicação da medida é o que neste momento se requer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, cumprimento e dou as boas-vindas ao Dr. Gregório Rocha Novo e ao Dr. Nuno Biscaia. Agradeço a vossa presença e a exposição que pôde fazer. E eu gostava de ser tão clara quanto possível. Nós consideramos que esta medida não é desejável a vários níveis. Não é desejável porque de renovação extraordinária em renovação extraordinária corremos o risco de passar uma situação definitiva num enquadramento que consideramos claramente negativo, quando o objetivo da nossa sociedade e de todos nós deve ser o de combater o emprego precário, a precariedade, e deve ser combater o desemprego com medidas, elas sim, mais estruturais e mais promotoras de um mercado de trabalho com maior estabilidade e com maior dignidade para todos e para todas. E, portanto, temos algumas, para não dizer várias, reservas relativamente a esta medida, compreendendo, também sendo muito clara logo à partida, aquilo que disse, que é a de que esta medida, independentemente de tudo, e eu vou vou falar um pouco mais sobre aquilo que, com o qual o PS não pode nem está seguramente de acordo com esta medida, mas consideramos que no contexto em que vivemos, esta medida poderá ter algum efeito na manutenção de alguns postos de trabalho. Mas dizendo isto, também está aqui uma das nossas preocupações e uma das falhas do Governo na apresentação desta proposta, que é não há qualquer impacto, não há qualquer avaliação sobre qual poderá ser o real efeito de uma medida destas, sendo ela, repito, a segunda renovação extraordinária, na manutenção do emprego, que é esse o principal objetivo desta medida e que foi muito referido na sua intervenção. Isto preocupa-nos tanto mais quando nós olhamos para o aumento do desemprego por tipo de contrato. O desemprego aumenta nos dois tipos de contrato. E entre 2011 e 2012, estive agora a rever aqui os números, até aumenta mais o desemprego, ligeiramente, mas aumenta mais em número, nos desempregados com contrato sem termo. E, portanto, era absolutamente imperioso, a nível da seriedade do nosso debate e da seriedade com que o Governo toma uma medida desta natureza, que nós soubéssemos, nós e as sociedades portugueses, exatamente do que estamos a falar em termos de compromisso, em termos de objetivos, em termos daquilo que se pretende alcançar e daquilo que se garante, enfim, dentro do que é expectável, que esta medida pode ela própria trazer de vantagem. Porque nós podemos dizer, esta medida trará, esta medida fará, mas quer dizer, numa situação em que nós estamos a viver, o conjugar apenas no futuro sem nada de mais concreto para apresentar é pouco, é manifestamente pouco e é uma forma de governar que nós claramente desaprovamos e acho que qualquer pessoa que ponha o mínimo de empenho e seriedade no que faz desaprova. Por outro lado, nós sinceramente não compreendemos e apresentaremos propostas de alteração nesse sentido para corrigir aquilo que achamos que está, enfim, que não, para nós não faz sentido, até tendo em conta o discurso do próprio Governo, não compreendemos que esta renovação extraordinária, e eu vi aquilo que disse e depois provavelmente poderá acrescentar algo àquilo que já disse na sua intervenção inicial, que é esta renovação extraordinária está prevista até dezembro de 2016, a possibilidade de renovação extraordinária, e nós consideramos que o próprio, tendo em conta desde logo o discurso do Governo de que para 2014 haverá uma recuperação económica, não faz sentido que esta renovação extraordinária não abranja apenas o período que vai até ao final de 2014. E por outro lado, também não faz sentido para nós que esta medida seja aplicável a novos contratos, ou seja, a contratos que daqui para a frente se possam fazer, porque de facto nós temos que limitar ao máximo os efeitos negativos e perversos de uma medida deste género e, portanto, o enquadramento, se ela é de facto uma medida extraordinária, num contexto extraordinária, então vamos limitá-la no máximo que nós o pudermos limitar. E, portanto, estamos de acordo, aliás, a própria CGTP apresentou aqui estas duas medidas e o Partido Socialista já as tinha pensado apresentá-las em sede de especialidade. Tanto mais que durante muito tempo foi dito em Portugal que um dos fatores mais responsáveis pela taxa de desemprego e pela dificuldade de dinamizarmos de outra forma o mercado de emprego era a rigidez da nossa legislação. Ora, hoje em dia, nós consideramos que não há propriamente grandes entraves ao despedimento e, portanto, não estamos perante um mercado e uma legislação laboral em que as empresas tenham assim tanta dificuldade e tantos custos em despedir. E, portanto, resumindo a nossa posição, temos inúmeras reservas quanto a uma medida deste tipo. Achamos que Ela espelha bem a desistência do governo no combate ao desemprego e que, enfim, resulta, na nossa opinião, de uma estratégia errada para a nossa economia e para o modelo de desenvolvimento do nosso país. Referi, e não vou repetir, as reservas muitas que nos levanta esta medida, desde logo a forma como ela é apresentada. A exposição de motivos não tem nenhuma justificação, o Governo nem se deu ao trabalho de justificar de forma que as pessoas pudessem compreender a razão desta segunda renovação extraordinária. Apresentaremos propostas de melhoria e o nosso voto de abstenção teve apenas em conta um equilíbrio que na política é muitas vezes difícil, que é o equilíbrio entre o que está em causa e os benefícios e os prejuízos que uma determinada medida pode trazer e no pressuposto de que esta medida mesmo assim poderá manter alguns postos de trabalho, o PS abstém-se e tentará melhorar esta proposta no processo de especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Carlos Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Uma saudação especial aos senhores representantes da CIPA, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e também agradecer os contributos que nos fizeram chegar para a discussão desta proposta de lei. Todos sabemos que durante esta manhã, ou no caso durante este dia, estamos a discutir a renovação do contrato extraordinário dos contratos de trabalho a termo certo, e esta proposta de lei do Governo vem, obviamente, ao encontro de uma realidade económica que todos sabemos e que todos desejamos que também ela seja excepcional, porque, e reforçando também um outro fator importante, que também vem ao encontro também do apelo da própria concertação social. Esta proposta de lei vem, na prática, propor o alargamento da aplicação de uma legislação que já existe, a Lei 3 de 2012, e que lembro que esta mesma proposta surge da valorização do diálogo social enquanto instrumento fundamental na resolução dos desafios que todos temos pela frente perante uma área que é fundamental e crucial. Não é a medida, reconhecemos que não é a medida que mais nos agrada, mas obviamente que é uma medida que se justifica no contexto atual em que a economia começa a dar sinais de recuperação, depois obviamente de um forte ajustamento realizado nas circunstâncias que todos sabemos. Dizia eu que nesta conjuntura verdadeiramente excepcional importa obviamente criar aqui mecanismos que potenciem o combate ao flagelo, ao maior flagelo que neste momento atinge o nosso país, e estamos a falar do desemprego. Pese embora ele tenha diminuído pelo sexto mês consecutivo, os números estão altos, obviamente que a preocupação tem que ser proporcional a esses mesmos números, e entendemos que esta proposta de lei é vantajosa até por algumas dos enunciados já aqui apresentados pela própria CIP, e que nós também comungamos e também dessas mesmas preocupações. Por um lado, a questão dos trabalhadores, que permite que um trabalhador continue a desempenhar funções, que seja, continue a ser valorizada a sua experiência, e obviamente também que impeça uma retributividade e com isso uma perda de produtividade e do próprio mecanismo de produção, mas também, e não menos importante, que caia no desemprego, e sobretudo uma das características mais preocupantes neste momento dos desempregados nos centros de emprego, que é os desempregados de longa duração. E isso também, obviamente, deve ser destacado. E depois também, obviamente, para o próprio sistema da Segurança Social, porque enquanto se estiverem a fazer registro de remunerações, não se estão a fazer pagamento de prestações sociais, nomeadamente prestações de desemprego ou de subsídio social desemprego. E também nas circunstâncias em que vivemos, também não podemos esconder nem podemos meter a cabeça na areia, também percebemos que as próprias empresas também vivem tempos de incertezas, e tempos de incertezas não só no nosso país, mas num contexto muito mais alargado do ponto de vista internacional, e também acreditamos que se torna difícil assumir as responsabilidades que todos desejamos aqui nestas bancadas possam acontecer, mas fruto exatamente desses tempos incertos, é uma realidade que impera e que nós também percebemos que o ideal era integrar esses trabalhadores, e julgo que nenhum empregador quer perder um bom trabalhador, mas percebemos, como eu disse, a realidade em que vivemos. Queria aqui realçar a existência do relatório intercalar, elaborado em sede de concertação social e que permite a avaliação e sobretudo a aplicação da proposta de lei que hoje temos em análise. E para terminar, eu ia só, exatamente no seguimento desta minha afirmação, colocar uma questão à CIP, e que é como é que a CIP vê exatamente a existência desta avaliação que permite fazer a análise desta situação que estamos hoje aqui a debater. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Rui Caetano.
Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão. Boa tarde, Srs. Excelentíssimos Srs. Deputados. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas a esta sessão legislativa. Agradecer, obviamente, a presença dos representantes da CIP, o Sr. Dr. Gregório Rocha Novo e o Dr. Nuno Biscaia, agradecer a sua presença e tecer aqui, eventualmente, alguns comentários ao que já foi aqui dito. Antes de mais, cimentar a postura da CIP, dizendo que, obviamente, se trata de uma altura onde os investimentos são arriscados e, consequentemente, dado se tratar de uma altura de crise, são arriscados, só quem nunca esteve atrás de uma organização é que não sabe que assumir compromissos a longo prazo ou até sem prazo numa situação de risco é obviamente um peso muito significativo para qualquer empresa e consequentemente uma motivação clara para não arriscar nessa área. O que significa desde logo que esta redução de prazo que falamos ou que o PS se propunha a colocar nesta lei faz com que se pese uma restrição significativa sobre as novas empresas que aparecem, que começam a aparecer, segundo os dados que temos disponíveis, e que estão, obviamente, numa situação de germinação e de crescimento iniciado. Não podem, nem devem, dotar-se de quadros significativos e constantes numa clara situação em que o crescimento ainda não é sustentado e que, portanto, nós não temos uma clara noção de mercado para podermos arriscar de forma sem qualquer tipo de sentido. O que isto geraria era não só a falência das próprias empresas, como, para além disso, obviamente, o acréscimo de todas as prestações sociais que a Segurança Social tem que suportar. Este tipo de restrição é muito significativo, obviamente, nas decisões de qualquer empresário, como é óbvio. Todos nós, sem exceção, gostaríamos de ser ricos e saudáveis. O problema é que isso é uma opção que não se põe. Regra geral, ou somos ricos, ou somos saudáveis, ou pobres e doentes é muito mau, ricos e saudáveis é muito bom, e 90% situa-se no meio. E é exatamente essa situação que nós temos. Obviamente todos nós gostaríamos de ter condições de empregar as pessoas com segurança. É óbvio que sim. Tanto para a entidade empregadora, que, como é óbvio, tem, e não só, e há que não esquecer isto, os custos da entidade empregadora na formação dos seus recursos humanos são significativos. Cada vez que há uma rotatividade dos recursos humanos, há uma perda efetiva para a empresa de todo o dinheiro que investiu na formação dos trabalhadores que tem. É um asset, é um bem que tem. E esse bem é desbaratado cada vez que sai alguém, porque foi investido nessa pessoa dinheiro para saber como é que faz a sua função, como é que desempenha, etc, etc. Que sistemas é que a empresa usa, etc. O seu modus operandi, etc, etc. Portanto, significa que um novo trabalhador implica toda esta nova formação. Isto são custos inerentes à empresa. Portanto, ninguém que gere uma empresa despede porque sim. Ou despede porque nasceu sol, ou despede por qualquer outro motivo. Tudo isto, um despedimento tem custos, não só inerentes à subvenção que tem que se pagar à pessoa que sai, como também tem custos inerentes à formação de novo empregado, ao preenchimento da, dessa vaga, bem como a capacidade dessa pessoa de chegar a ter a performance daquilo que existia anteriormente. Portanto, aqui a questão que se põe é claramente uma dificuldade inicial. Nós estamos numa situação de crise onde as dificuldades e o mercado não é linear. Portanto, nesta fase, toda e qualquer decisão é, antes de mais, um risco. E toda e qualquer decisão de alargamento também. Se nós tivermos pesos nos pés para estas decisões de alargamento, obviamente torna-se ainda mais difícil para os empresários fazerem essa aposta e, consequentemente, para a nossa economia crescer. Quanto ao estudo, que já foi aqui referido diversíssimas vezes, eu penso que aquilo que a CIP aqui nos trouxe foi clara. O atraso da entrada desta lei gera todos os dias perdas de postos de trabalho e, portanto, consequentemente, crescimento de desemprego. Todos os dias. Portanto, cada dia que se atrasa a entrada desta lei é um crescimento de desemprego inerente, é uma questão que nos traz ainda mais dificuldades. Obviamente porque não só deixamos de ter a entrada nos cofres da Segurança Social as comparticipações das empresas, como passamos a ter, para além disso, uma despesa inerente no pagamento do subsídio de desemprego. Portanto, quanto à posição da CIP, não vejo grande coisa a acrescentar, nem vejo aqui nenhuma pergunta significativa que tenha sido que se levante deste parecer, digamos assim, que a CIP nos entrega. Para quem tem uma noção de funcionamento das empresas, parece-me claro e evidente que nesta fase é obviamente necessária este documento legislativo. Parece-me também que há aqui muito receio da parte da oposição de fantasmas. Estamos sempre aqui a lutar para eventuais fantasmas. Ah, e se isto se torna definitivo e... Pois, epá, é verdade. Se se torna definitivo é de facto um problema grave. Mas o que eu lhe diria é que... O que eu diria é que, de facto, nós tentássemos prever tudo e mais alguma coisa, não estaríamos eventualmente nesta situação. Se houvesse algum bom senso e o mesmo tipo de pensamento em termos de fantasmas a quando da aplicação de muita legislação que foi feita aqui durante o governo, nomeadamente do senhor Sócrates, não teríamos seguramente nesta situação e, portanto, há que ponderar isso em situações mais claras e não em fantasmas recorrentes que nos levam a não tomar medidas de desenvolvimento porque, eventualmente, pode aparecer em algum lugar, em algum canto escuro, uma bruxa. Não me parece mais nada que haja necessário acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da CIP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer desde já também o seguinte, relativamente à proposta e à posição que aqui é assumida. O PCP entende que esta medida não resolve de forma alguma o desemprego, aliás, desde a aplicação e a subscrição do Pacto da Troika e da aplicação das medidas do Governo PSD-CDS, o desemprego não tem parado de crescer. Todos os dias o número de empresas a entrar em insolvência e com situações de salários em atraso e de outras irregularidades no pagamento aos trabalhadores são também a realidade do país e por isso nós entendemos que esta medida pode adiar o desemprego, mas não resolve definitivamente o desemprego. E por isso entendemos que não é possível olhar para o desemprego sem olhar para a precariedade. Desemprego e precariedade são as duas faces da mesma moeda e, portanto, não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. E, naturalmente, que o que tem havido ao longo dos sucessivos governos, em especial desde a aplicação do Pacto da Troika, é uma decisão de opção política de cortar e de reduzir os custos do trabalho em detrimento de reduzir, por exemplo, outros custos, contexto, associados, por exemplo, à energia, a combustíveis, a comunicações e, naturalmente, que da parte do Governo tem existido também esta opção política de não atacar naquilo que são rendas excessivas, por exemplo, com custos de contexto, mas, pelo contrário, agravar as condições de vida e de trabalho de milhares e de milhares de trabalhadores. Dizer que o Portugal já tem, e dados de 2011, podem estar já desatualizados e, portanto, hoje em 2013 a realidade ser mais difícil, mais de 1.200.000 trabalhadores com vínculo precário e, portanto, a precariedade já provou que não resolve os problemas do crescimento económico nem do desenvolvimento económico e social de um país. E por isso nós entendemos que aquilo que são postos de trabalho permanentes devem ter associado um contrato efetivo, porque o que se trata na prática, em muitas situações, é do recurso ilegal à precariedade para dar resposta a necessidades permanentes. E, infelizmente, temos o Governo a dar um exemplo direto ao setor privado, como é que se faz em tantos e tantos serviços da administração pública, com professores, com funcionários, com psicólogos, com enfermeiros, em que temos, infelizmente, um governo que dá o exemplo de como é que se contrata, como é que se recorre ilegalmente à precariedade para necessidades permanentes dos serviços. E, portanto, nós entendemos que não é possível olhar para esta medida desligando daquilo que é o puzzle mais geral da alteração à legislação laboral. Este governo nunca assumiu como objetivo combater a precariedade, muito pelo contrário, tem um objetivo e um projeto político de agravamento da exploração dos trabalhadores e por isso encontra também aqui mais um instrumento para substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos e naturalmente que, relativamente à proposta que está em cima da mesa, assim como há dois anos atrás, quando da primeira renovação extraordinária, naturalmente que o PCP está liminarmente contra. Entendemos que esta proposta de prolongamento dos vínculos por mais um ano e meio, para além dos três que à altura já permitia, vem reforçar aquilo que é, em muitas empresas, a lei da selva relativamente a esta situação. Preocupa-nos relativamente a isto, porque sabemos que o que se trata aqui é de violar o princípio da continuidade dos contratos sucessivos, não os tratando como uma renovação, mas na prática como uma espécie de contrato temporário. Para além disso, entendemos também como muito negativo que se trata, em muitos casos, na aplicação da compensação, uma redução significativa do valor da indemnização por cessação do contrato de trabalho. Entendemos também que, relativamente ao que está colocado em cima da mesa, não podemos deixar de lamentar que, relativamente a muitas matérias destas, não haja uma fiscalização efetiva do que seja uma justificação legal do recurso ao contrato a prazo. A lei prevê já hoje um conjunto de limites relativamente à contratação. O PCP, nesta legislatura, apresentou já propostas no sentido de limitar o recurso ao contrato a termo nas situações de facto temporárias e excepcionais. Nós temos hoje uma situação em que há um recurso generalizado do recurso a contrato a prazo, mesmo quando é para um posto de trabalho permanente, desde logo pelo período experimental, que abre essa possibilidade de facto, e na altura também o PCP, quando da alteração ao Código de Trabalho, pediu a fiscalização dessa norma por entender que não se trataria-se de abrir um precedente para tudo o que são novos contratos, aplicar imediatamente um contrato a prazo, independentemente de ser um posto de trabalho ou não, permanente, e por isso, relativamente a essa matéria, continuamos naturalmente preocupados com o que isso significa. Dizer o seguinte, também, e com isto concluía, a precariedade não é um bom aliado da produtividade. A precariedade é, muitas vezes, para não dizer sempre, a precariedade dos vínculos nos locais de trabalho, mas é a própria precariedade da vida pessoal de milhares e milhares de trabalhadores, mais de 1.200.000, que, com a precariedade do vínculo, veio muitas vezes a própria precariedade da vida ao longo das suas dificuldades, desde logo porque recebem menos que um trabalhador efetivo, desde logo porque aquilo que é a estabilidade e o direito à segurança no emprego é colocado em causa, e por isso nós entendemos que não há emenda a esta proposta que faça desta uma boa proposta, e por isso, naturalmente, que continuaremos a exigir erradicação da precariedade. É uma posição que temos, entendemos que a precariedade não é uma inevitabilidade, é um instrumento de agravamento da exploração e por isso continuaremos a exigir, conforme já propusemos nesta casa por diversas vezes, um plano nacional de combate à precariedade, é que se desenvolvam todos os mecanismos no sentido da sua erradicação, conforme existiu relativamente ao trabalho infantil, e por isso entendemos que a precariedade é um sinal de retrocesso da legislação laboral e também um sinal da degradação do próprio regime democrático e, naturalmente, que o que isto representa, continuaremos, quer na Assembleia da República, quer nas empresas e nos locais de trabalho, naturalmente, a lutar contra ela, porque é isso que nos impele também a luta por uma sociedade mais justa, no respeito e na garantia do emprego com direitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra à CIP para a intervenção final.
Thank you.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por, e tentando seguir mais ou menos a ordem das intervenções, pela Sra. Deputada do Partido Socialista. Nós também não temos, não elegemos a precariedade como o objetivo mor da nossa concepção das relações laborais. Não vamos por aí, a CIP nunca o disse, nunca o praticou, nunca, efetivamente, o quis. Também nós queremos e temos perfeita consciência das vantagens que estão associadas a uma contratação permanente. Temos consciência disso. Ao nível da formação, ao nível da própria produtividade, ao nível da motivação e, portanto, consequentemente, como fator de competitividade, como valor positivo que as empresas valorizam. Foi aqui dito, não me lembro já agora de seguida, lembrar-me-ei, eu registarei qual foi o seu deputado que o referiu, que as empresas, de facto, não descartam trabalhadores só porque lhes apetece. A palavra descartar é o que está subjacente à ideia de só porque lhes dá na real gana, dispensam-nos. Mas também é verdade que muitas situações são situações carecidas de correção. Dirão, temos dos regimes mais facilitadores do despedimento. Não é assim. Quando fazem esta afirmação, estão a pensar seguramente nos despedimentos coletivos. Não estão a pensar seguramente nos despedimentos individuais. Não é desses, seguramente, que vocês estão a falar. Também nós quereríamos, volto a dizer, termos uma economia que suportasse contratos permanentes, contratos sem termo. E temos uma parte da economia que o suporta, e não há 100% de contratos a termo em Portugal. Verdade é que estamos a atravessar, de facto, uma conjuntura muito difícil. Uma conjuntura de risco, como foi também aqui referido. Uma conjuntura de enorme incerteza. Ora, é preciso pensarmos em dois vetores que não podem deixar de ser conjugados. Não se pode ter consciência disto, por um lado, e, por outro lado, fazer um apelo com sentido patriótico, um apelo, às vezes, com quase um ar desesperado ao empreendedorismo. É preciso que, se formos sinceros a fazer os apelos ao empreendedorismo, não avaliemos as situações de risco com menor acuidade e menor sentido de que também os empreendedores têm cabeça para poder decidir até onde é que se podem mover. Quando a senhora deputada falava que acha que 2016 que é muito, e suponho, se eu entendi bem, se calhar não estamos a falar da mesma coisa, quando referiu 2014, que lhe pareceria bem, 2016, que lhe parece mal. Quando falamos em 2016, não é para situações que atinjam o máximo da sua duração até 2016, que podem ser objeto de renovação extraordinária. Não é isso que lá está. Lá está que os contratos que sejam objeto de renovação extraordinária não podem prolongar-se para além de 2016. São coisas completamente diferentes. E, portanto, o período de aplicação ou de situações que se subsumem neste regime são tão só aquelas que atingem o máximo da duração, seja pelo máximo de renovações, seja pelo máximo dos 3 anos, até 2 anos depois da entrada em vigor desta lei. Não percebi, houve a minha parte, não percebi, portanto, primeiro vou raciocinar nas duas, no, na dicotomia, não percebi se porventura a vossa preocupação era tentar que isto apenas se aplicasse aos contratos novos, ou não se aplicasse aos contratos novos. Era a primeira hipótese? Não se aplicasse aos contratos novos. Não se aplicasse aos novos contratos. Não se aplicasse aos novos contratos significaria, portanto, introduzir dentro da moldura em que, ao abrigo do artigo 148, a duração máxima pode ser atingida, uma moldura rígida, porque seria, no fundo, colocar estes contratos sem possibilidade de ter uma renovação extraordinária, a par e passo com contratos que tivessem sido celebrados no dia anterior e que se pudessem prolongar para além deles por força das renovações extraordinárias, estaríamos aqui a criar uma dicotomia com pouco sentido de justiça Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é que levava, portanto, o que é que isto impunha? Se calhar está subjacente à vossa ideia, admito, era que as empresas tentassem consumir o máximo dos 3 anos permitidos pelo Código de Trabalho do artigo 148, com o máximo das renovações permitidas. E não propriamente utilizando a combinação entre este regime do artigo 148, máximo de renovações ou máximo da duração, como regime de renovação extraordinária, poder aqui utilizar forma de ultrapassar mais algum tempo a duração máxima que neste momento se encontra prevista para os contratos. Se calhar seria essa a vossa preocupação, mas volto a repetir, todas as situações em que se parta em termos de futuro e passado, há situações de injustiça. É evidente, não há dúvida, mas neste caso concreto, termos efetivamente trabalhadores que só porque entraram meia dúzia de dias antes, um dia antes, 25 minutos antes, tenham efetivamente sujeitas a um regime mais gravoso do que entrou um dia depois, não me parece também grandemente configurador de um grande sentido de justiça. Sr. Deputado PSD, fez-me essencialmente uma pergunta que tinha a ver com o relatório intercalar. O relatório intercalar foi uma preocupação que tivemos face exatamente a uma observação crítica feita pela senhora deputada do Partido Socialista, que é, ninguém sabe qual foi o impacto que a Lei 3 de 2012 teve. E é exatamente para começarmos a ter alguma ideia desse impacto que previmos a existência de um relatório intercalar. Ver, tanto quanto possível, nunca se saberá, ora vamos lá ver se nos entendemos, nunca se saberá saber se efetivamente se o empregador mandava o trabalhador embora ou porventura o integrava no quadro, essas decisões nunca vão ser conhecidas com precisão. Vamos ter, nunca viramos ter com precisão, viremos seguramente a ter alguma ideia face ao balanço que vamos fazendo da forma como as coisas iam ou vão ou se vão desenvolvendo. Mas se estamos a pensar que isto nos vai dar com precisão um balanço rigoroso de tudo aquilo que seriam decisões do empregador com a existência ou não existência do regime, tiremos o cavalo da chuva, porque inequivocamente não somos de tal forma lunáticos para pensar que isso vai ser conhecido ao pormenor. Portanto, mas o grande objetivo é, sem dúvida nenhuma, sabermos uma aproximação ao impacto em termos de contratos que este regime permitiu que não se antecipasse a sua entrada desses trabalhadores no desemprego. No meio da troca de impressões, houve aqui uma frase entre os senhores deputados que, de vez em quando, enfim, se verificou, houve uma frase que eu quero registar. De renovação extraordinária, renovação extraordinária, se calhar é como quase como de vitória em vitória até à derrota final, vamos se calhar cair num regime definitivo. Todos nós, suponho que temos consciência de que este regime tem a marcá-lo a crise que atravessamos. Dizermos que a crise que atravessamos termina com a saída da Troika, suponho que eu não venho para aqui, ouço-vos a vocês falar nisso todos os dias, não são os senhores a mim, é o contrário. Eu é que ouço os senhores deputados todos os dias a referir, 24 horas por dia, sempre que tenho oportunidade para o fazer, de que essa coincidência não se vai verificar. E, portanto, não se verificando essa coincidência, nós, se estamos na mão com um instrumento para responder à crise, temos nós próprios também que ser um pouco moldáveis e flexíveis na avaliação que nós próprios fazemos quanto à ultrapassagem da crise. Ninguém, pelo menos não na CIP, ninguém na CIP, suponho que ninguém terá intenção de transformar o regime da renovação extraordinária em algo que possa e deva ser utilizado em época de expansão económica, de crescimento, enfim, um pouco com uma economia florescente. Agora, portanto, esse risco de transformar esta solução numa solução eterna é quase um grito de alma de um desesperado. É de quem já não acredita minimamente que isto nunca mais dará a volta. Ora, a CIP não está seguramente nesse quadro. acreditamos que o país vai dar a volta, que a economia vai ter saída, que vamos ter crescimento que nos permita alcançar um grau de prosperidade que acabe por nos transformar o nosso ceticismo de hoje em esperança da manhã. E, portanto, nós também comungamos que deve haver, uma grande preocupação para que este regime não seja definitivamente necessário. Só que essa preocupação passa essencialmente por apostarmos decididamente no crescimento, na competitividade e na inversão do quadro de crise em que neste momento nos encontramos. A senhora deputada do Partido Comunista, o CDS-PP não me fez efetivamente nenhuma pergunta concreta, comungou, e eu comungo, de muitas das preocupações, sobretudo ao nível da incerteza com que neste momento os empreendedores se debatem, e também tenho dito, e não é nesta altura que deixo de o afirmar, quando muitas vezes esse valor não é tido em conta e acham que haveria empreendedores que deveriam ter, mesmo em altura de incerteza, outra postura de espírito, os empreendedores não obedecem ao número de clausos. Qualquer um pode candidatar-se. A senhora deputada do Partido Comunista falou, efetivamente, produziu várias afirmações, algumas das quais eu concordo. Não estamos à espera de ser, efetivamente, através de medidas desta natureza, que vamos resolver o problema do desemprego. Também nunca o dissemos, e aí estamos, em perfeito acordo com a afirmação. Pode atenuá-lo, disse, pode atenuar o desemprego, mas não resolve. Também concordamos. Mas é exatamente nesta altura de crise e da maneira como o desemprego está e da natureza que o desemprego tem de longa duração que nós entendemos que se impõe uma medida, que o atenua. Porque para resolver o desemprego, já voltamos a repetir o que já dissemos. Crescimento, competitividade. Disse a senhora deputada que não foi com precariedade que se potenciou o crescimento. Pois não, faltaram várias outras coisas. A deputada referiu uma. É que também a CIP tem dado, efetivamente, relevo grande, muito significativo, colocando-a mesmo por vezes, se não muitas vezes, acima da própria legislação laboral. Aquilo que designou como custos de contexto, como os custos dos combustíveis, das energias, das taxas, o funcionamento da justiça. Nós temos, efetivamente, também relevado que esses custos de contexto têm um contributo ao nível da competitividade e, portanto, como instrumento do crescimento, sem dúvida, maior que o da legislação laboral neste momento. Só que tudo somado dá mais do que a soma apenas de algumas partes. E nós entendemos que a legislação laboral, a reforma da legislação laboral, ao contrário do que depois acabou por especificar, contribuiu positivamente para alguns setores e algumas empresas acabarem por se desenvolver, se ingrarem, outras, por força desses fatores, custo-contexto, por força de um outro fator muito importante chamado financiamento, por força de outros fatores chamado mercados, os mercados que acabaram por se retrair, acabaram por ter pior sorte. E nós não podemos imputar apenas, ou concentrar-nos apenas em torno da legislação laboral para ver a sorte que muitas dessas empresas tiveram. Afirmou, aí já não concordo, afirmou que desemprego e precariedade são duas faces da mesma moeda, não são. Se for perguntar aos jovens da sua idade, aos mais antigos da minha idade que ficaram no desemprego, constatará que desemprego e trabalho, ainda que precário, não são a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. Mas eu como não quero ler que uma seja a face boa, outra a face má, não quero ler, não me parece poder lhe imputar isso. Se fosse uma pessoa com a minha mentalidade, era capaz de, eles não eram capazes de pôr dúvidas. Em si, não se pode, na sua deputada, não se pode pôr dúvidas de certeza. Portanto, entendo, como não pode ser a face boa e a face má da mesma moeda, eu tive que entender que as aproximava. E essa aproximação, em termos de jovens que não acedem ao emprego, e em termos de pessoas que acabam por abandonar o mercado de trabalho e têm dificuldade, para não dizer impossibilidade, em lá regressar, veja-se a natureza do nosso desemprego, com o desemprego de longa duração a atingir o expoente que atinge, eu não posso concordar que são duas faces da mesma moeda, de todo. Precariedade e lei da selva, também não me parece. E não me parece, porque sempre tenho ouvido afirmações de determinada quadrante, nomeadamente aquele onde a senhora deputada se integra, que na precariedade integram a contratação a termo. Ora, a contratação a termo tem regras. Não tem a proteção do contratado sem termo, mas não se pode, de forma nenhuma, confundir com a inexistência de regras. Portanto, não vamos misturar figuras que não são miscigenáveis de todo. Precariedade e lei da selva são realidades, são quadros que andam muito distantes um do outro. Quanto à redução, só mais um minuto, Sr. Presidente. Quanto à redução significativa do valor das compensações neste contexto, a redução das compensações, a não ser que regrida a 2011, se regredir a 2011, e a Lei 53 de 2011, aí começaremos efetivamente a ter mais dificuldade em acompanhar o nosso raciocínio, acompanhar o raciocínio um do outro. Mas se for depois das alterações verificadas através da Lei 53 de 2011, é evidente, claro como água, que a contratação a termo tem acompanhado a contratação de sem termo e acabou agora até, por esta Lei 69 de 2013, por até beneficiar de um regime mais vantajoso. Todos os contratos novos na contratação a termo, certo, vão efetivamente ficar com 3 anos de garantia dos 18 dias, enquanto que todos os contratos sem termo celebrados depois de hoje vão ficar com 12 dias. Portanto, aí não o poderia acompanhar de todo. Precariedade não é amiga da produtividade. Já disse, é verdade. Essa ideia não posso deixar de concordar com ela, porque também nós temos consciência de que a motivação, a formação, sobretudo para contratos de muito curta, não é muito curta duração no sentido terminológico como ele consta do Código de Trabalho, mas contratos que acabem por não se alongar no tempo com uma certa dimensão temporal, acabam por, relativamente a estes aspectos, motivação e formação, ter um quadro bastante menos aliciante do que têm os contratos sem termo. Assim a economia o permitisse, assim o crescimento nos dê essa possibilidade, todos nós, seguramente, ambicionaríamos por ter um quadro geral que nos permitisse mais segurança no emprego, que nos permitisse mais segurança dentro da própria precariedade, que nos permitisse, no fundo, criarmos um quadro motivador para os trabalhadores, porque, no fundo, esse também seria potenciador de melhores resultados para as empresas. Muito obrigado.
Obrigado. Damos por concluída esta audição com a CIP, agradecendo os contributos que nos foram prestados. Relembro os senhores deputados que às 14h30 teremos a última audição com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e relembro também o calendário que aprovamos para a especialidade. A entrega das propostas de alteração até amanhã às 17 horas e discussão e votação na especialidade na quinta-feira de manhã. Eu sei que há reuniões de grupos parlamentares, mas na reunião que tivemos quando definimos o calendário, isso foi mencionado. E em função do atraso provocado pelo facto da Assembleia não estar a funcionar e de não queremos marcar trabalhos nem audições quando das eleições autárquicas ficou definido este calendário. Contudo, se os grupos parlamentares não se opuserem, eu creio que em face do articulado não ser muito longo e das propostas de alteração também seguramente estarem desde já pensadas, nós poderemos marcar a discussão e votação na especialidade para quarta-feira depois do plenário. Quarta-feira, amanhã. Creio que não haverá nenhuma oposição relativamente a isso. Exatamente. Em vez de quinta de manhã, para não prejudicar reuniões de grupos parlamentares, creio que era isso que a senhora deputada iria referir, passámos para quarta-feira. Peço desculpa por...
Sr. Presidente, eu creio que essa decisão da calendarização dos trabalhos foi aprovada com posição do PCP, na qual participou o deputado Jorge Machado, com alguma inconveniência, uma vez que se realizam reuniões dos grupos parlamentares na quinta de manhã e para que aconteçam trabalhos nesse período tem que haver autorização excepcional da Sra. Presidente da Assembleia, não é?
Foi propriamente com a oposição. Nós tentaríamos ajustar sempre o horário da discussão ao horário da vossa reunião. Mas para evitar isso, se pudermos fazer na quarta depois de plenário, julgo que não haverá inconveniente para ninguém. Na quarta depois de plenário seria preferível, porque se for quarta depois de plenário ainda tentaríamos que a votação acontecesse na sexta-feira.
Se me permite e termino já.
Com certeza.
Gostaríamos então, se possível, parece-nos mais oportuno essa proposta do Sr. Presidente então para quarta-feira depois do plenário.
Quarta-feira depois do plenário. Então, se não houver oposição, poderá ser quarta-feira depois do plenário, então far-se-á a convocatória, nessa, com esse horário. Está bem? Agradeço a todos. Continuaremos então os trabalhos às 14h30. Peço desculpa por...